Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 29 de agosto. Hoje aqui na capital americana chove, lá fora 21 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump visita o Texas para se inteirar da devastação causada pela tempestade Harvey. O presidente americano volta a avisar a Coreia do Norte após lançamento de míssil que sobrevoou o Japão. À nossa frente, uma hora e meia de programação. Eleições em Angola continuam em foco nesta primeira meia hora. Mais duas províncias em que a MPLA perde número de votos, mas ganha em deputados. Vamos explicar. Isto ao mesmo tempo que há crescentes acusações de irregularidades.
Espera. Ultimamente os resultados vinham de Luanda. Porquê? A lei diz que o escrutínio tinha que partir das províncias para a nacional, mas o que aconteceu é o contrário.
E vamos ver pelas reportagens que isto parece ser um problema comum. Vamos falar disso.
E até agora há ainda comissões provinciais eleitorais que não fizeram a sua contagem provincial. Então, se não houve apuramento a nível provincial, de onde é que saíram estes dados que a Comissão Nacional Eleitoral divulgou?
Vamos ter reportagens de muitas províncias e temos também as expectativas internacionais e nacionais. Continue connosco. Mas para já vamos às notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E nas notícias, João, começamos aqui em casa. O presidente americano Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump chegaram ao menos ao Texas, onde vão ver o estado de devastação deixado pela passagem do furacão Harvey, atualmente uma tempestade tropical que continua a levar muita chuva à região. A cidade de Houston, a quarta maior do país, é a mais castigada. Até agora, foram registadas 9 mortes e as autoridades dizem ter evacuado cerca de 30 mil pessoas das suas zonas de residência. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a situação de crise sem precedentes e admitiu que o estado de Louisiana também irá enfrentar uma situação semelhante.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não irá dar tréguas ao governo da Coreia do Norte, acrescentando que, citamos, todas as opções estão sobre a mesa. Trump reagiu ao míssil disparado na manhã de hoje pela Coreia do Norte que sobrevoou o Japão e afirmou que a mensagem de Pyongyang refletiu o seu desprezo aos países vizinhos e às Nações Unidas com aquilo que disse ser um comportamento internacional inaceitável. A embaixadora americana junto das Nações Unidas pediu hoje que o Conselho de Segurança responda à altura, enquanto a Coreia do Norte justificou a ação como direito à defesa.
O governo do Irão rejeitou um pedido dos Estados Unidos para que inspectores das Nações Unidas visitem as suas bases militares, dizendo que o pedido é apenas um sonho. Os locais militares do Irão estão fora de alcance. Toda a informação sobre esses locais é confidencial, respondeu o porta-voz do governo iraniano Mohammad Baqir Nobakht em conferência de imprensa. A posição de Teherão surge depois de a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, ter pressionado a Agência Internacional de Energia Atómica a tentar chegar às bases militares iranianas para garantir que não estejam a ocultar atividades proibidas pelo acordo nuclear.
A guarda costeira da Líbia diz que salvou hoje 500 imigrantes perto da capital Trípoli, disse um porta-voz que realçou as dificuldades em travar o êxodo da África e Médio Oriente para a Europa. O porta-voz diz que faziam parte do grupo 7 mulheres e 6 crianças. Esta operação ocorre um dia depois de líderes europeus e africanos terem acordado em Paris para a elaboração de um plano que permitirá a triagem dos candidatos a asilo nos seus países de origem para evitar que façam a viagem arriscada pelo mar Mediterrâneo. A Organização Internacional para as Imigrações disse que cerca de 121 mil pessoas chegaram à Europa pelo mar este ano, a grande maioria deles à Itália. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E nesta primeira meia hora da nossa programação de hora e meia, vamos hoje mais uma vez estar ocupado com as eleições em Angola. Há muita contestação e mesmo acusações que, se confirmadas, atestam a irregularidade na contagem de votos. A Comissão Nacional Eleitoral anunciou, entretanto, vários resultados finais. Em Luanda, a oposição, em conjunto, teve mais votos, mas o MPLA foi individualmente o partido mais votado. O MPLA obteve 48,17% dos votos, a UNITA 35,44% e a Casa CE 14,64%. A FNLA teve 0,76%, o PRS 0,6%, o MPLA elegeu 3 deputados, a UNITA 2. No Namib, a Comissão Provincial Eleitoral anunciou resultados que dão 4 deputados ao MPLA e 1 à Casa CE, deixando a UNITA em terceiro lugar. Mas a oposição, no seu conjunto, não aceita. Diz não ter participado no escrutínio, conforme nos diz o Armando Chicoca.
Horas antes da divulgação de resultados eleitorais na província do Namibe, 5 comissários provinciais eleitorais demarcaram-se deste ato, alegando não haver transparência no escrutínio. Em conferência de imprensa convocada pelos 5, às 8 horas, no Hotel Ifurtur,
abandonamos a sala ontem, porque quando chegamos na sala é quando nos entregam a convocatória e, passando mais algum tempo, aparece o presidente da CEPE e diz-nos assim: comissários, estão aqui para aprovarmos a ata do apuramento provincial. Terão que entregar os seus cartões eleitorais para os dados serem introduzidos no computador para que o sistema conceba abertura para a ata que iremos aprovar. E nós questionamos: vamos aprovar que ata? Não tivemos acesso ao produto físico da discussão, vamos aprovar que ata?
Não fomos aceitos para estarmos no centro de escrutínio. Ponto 2 é que nós vimos que o escrutínio não ocorreu.
Fizemos um juramento perante a pátria. Nós, comissários provinciais, demarcámonos dessas mentiras. Somos servidores públicos, devemos garantir a transparência e a lisura do processo. A ata é que alguns comissários assinaram, e acredito que essa ata ontem foi enviada já para Luanda, não foi a ata produzida na reunião.
A comissária Luzia Arcanjo, nas vestes de porta-voz da Comissão Provincial Eleitoral do Namibe, esclareceu que
a demarcação dos nossos colegas das várias ações relativamente a este processo é uma ação negativa. Como sabe, a Comissão Provincial Eleitoral não defende cores partidárias. A seu tempo, o plenário da Comissão Provincial Eleitoral vai decidir qual medida tomar.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Em Benguela, os resultados oficiais indicam que o MPLA obteve 61,5% dos votos, elegendo 4 deputados, contra 27,6% da UNITA, com 1 deputado, e 8,95% da Casa CE. Mas há um problema quase que idêntico àquele anterior. 7 comissários da Comissão Provincial Eleitoral de Benguela, todos da oposição, demarcaram-se dos resultados provisórios devido ao que chamam de atropelos à legislação, com realce para a falta de um escrutínio neste círculo eleitoral. João Marcos.
Florencio Canjamba, um dos comissários, diz que o grupo não reconhece os resultados porque ninguém vê os votos das atas das mesas.
Só se está a analisar os votos nulos e os votos reclamados. Portanto, para completar esse processo, era preciso também fazer o apuramento dos votos constantes das atas das mesas ou das atas das operações.
Por isso é que estes angolanos não querem ver os seus nomes colados a ilegalidades, tal como refere a comissária Emília Augusto.
Para que os angolanos um dia não nos apontem o dedo. Nós não queremos ser cúmplices, então estamos aqui a dizer que não houve escrutínio na Comissão Provincial Eleitoral e nós não queremos pôr este casaco. Amanhã a Angola não mencionar os nossos nomes na história ou na lista dos falhados. Estamos aqui de cabeça erguida e nós assumimos as consequências.
Contactado pela Voz da América, o porta-voz da Comissão Provincial Eleitoral, Evangelista Basílio, que dizia não ter conhecimento desta posição, garantiu que estava em curso escrutínio provincial. Basílio prometeu prestar declarações ainda hoje, já com o trabalho concluído. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. A UNITA diz que no Cuando Cubango também se registaram irregularidades. O representante da UNITA nessa província, Adriano Sapinhal, alega que houve uma tentativa de introduzir votos favoráveis ao partido no poder e que esses votos vieram da capital. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o dirigente da UNITA disse que as tentativas feitas desde o domingo último para a confirmação dos dados eleitorais não foram conclusivas depois que a CNE tentou, de forma ilegal, introduzir boletins de voto idos de Luanda, todos favoráveis ao partido no poder.
Apareceu um emissário da CNE, que partiu de Luanda para aqui, e veio com algumas atas para dizer que no sistema a partir de Luanda não foram possíveis serem introduzidas para dados daqui da província.
Adriano Sapinhal sustentou que, em face da recusa por parte da oposição, o responsável local do órgão supervisor das eleições decidiu validar uma ata apenas assinada pelos comissários do MPLA e pelo representante da FNLA.
Os nossos comissários, os nossos mandatários bateram-se para não se aceitar as atas que vêm de Luanda. Porque o sistema, ou o processo segundo a lei, tinha que partir daqui da província para Luanda e não o inverso, mandar as coisas de Luanda e aqui começar a se encaixar. Ontem, quando se foi para lá, a partir das 9 horas, quando os nossos comissários, nossos mandatários chegaram lá, o presidente provincial diz não. Então a atividade de ontem seria apenas a conformação dos dados que a CNE já anunciou de Luanda, com os dados dos votos nulos e os votos reclamados, para se ter o resultado da província.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Um problema idêntico vem de Malanje. O secretário provincial do Partido da Renovação Social, o PRS, disse que não houve contagem de votos a nível da Comissão Eleitoral Provincial. Os resultados, disse, vieram de Luanda.
O secretário provincial do PRS, Marinho Baião, contestou os resultados provisórios publicados pela Comissão Nacional Eleitoral sobre o sufrágio nesta região, onde foi criada uma sala de escrutínio.
Os mandatários dos partidos políticos foram à CPE. Passaram 2 dias. Não houve nada. Não houve nada. Ficaram naquela sala, à espera, 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 espera. Ultimamente os resultados vinham de Luanda para as províncias. A sala de escrutínio que se criou, na presença de todos os representantes dos partidos políticos, não houve nada. Isto também nos criou alguma dúvida, seu porquê. A lei diz que o escrutínio tinha que partir das províncias para a nacional, mas o que aconteceu é o contrário.
Baião, preocupado com uma onda de reclamações por parte dos delegados de listas do PRS, afirmou que o dinheiro anunciado pela Comissão Nacional Eleitoral para os partidos políticos ainda não foi depositado na conta da organização no balcão do Banco de Poupança e Crédito.
A CNE divulgou que entregou dinheiro aos partidos políticos, mas nós não recebemos dinheiro nenhum.
Os delegados de lista daquela formação política não foram credenciados nos municípios do Quele e Marimba para fiscalizar o processo e, oficialmente, as autoridades de direito não justificaram as causas, referiu o representante do PRS nesta cidade. Isaías Tarzimalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O PRS, há que notar, disse ainda que eleitores não puderam votar no município de Cambundi-Catembo, na comuna de Quitapa. No Kwanza Sul, os partidos políticos da oposição acusam a Comissão Provincial Eleitoral de criar dificuldades ao anúncio dos resultados definitivos das eleições. Tal facto deve-se a atrasos na confirmação de votos nulos e reclamados. Ontem, recordamos, o secretário da UNITA, Armando Caquepa, insurgiu-se contra os procedimentos da Comissão Provincial e, de igual modo, queríamos dizer, via telemóvel, o nosso correspondente Fernando Caetano contactou o secretário provincial da Casa CE, Domingos Francisco Sobral, que se pronunciou primeiro sobre tal facto que, no seu entender, não é correto.
Então, o trabalho começou sexta-feira, que as pessoas estão a trabalhar todo dia, quase metade da noite. Não, ficamos também sem compreender o facto, porque é que até hoje não se chega a uma conclusão na província de Kwanza Sul. Então, alguma coisa aí não está bem, é preciso nós analisarmos esse aspecto. Se não basta só tirarem a pedra aos partidos na oposição que estão a tentar levantar com toda a razão aquilo que foram as falhas, mas também gostaríamos que os outros assumissem os erros do Estado.
Neste caso, o que é a avaliação que pode fazer do trabalho da Comissão Provincial Eleitoral?
Bom, ainda é muito cedo, não vou fazer uma avaliação positiva ou negativa, mas ainda é muito cedo, vamos esperar que divulgue. É, apenas nessa morosidade na divulgação é que nós estamos a ver que a coisa não está bom. Gostaríamos que nos entendesse, que se desse nos compreender o que é que de facto haver, há muito voto nulo, que não deveriam ser nulos, não deveriam ser nulos, e penso que a discussão deve ser nesta base.
Era o secretário provincial da coligação Casa CE, Domingos Francisco Sobral. Ele estava a falar com o nosso correspondente no Coanza Sul, Fernando Caetano. Entretanto, os maiores partidos da oposição angolana criticaram a ausência de observadores credíveis nas eleições. Os que lá estiveram, disse um porta-voz, foram turistas, ao mesmo tempo que esse porta-voz interrogava o procedimento de dados divulgados pela CNE quando as comissões provinciais ainda não terminaram os seus trabalhos. Cogo Mucuta.
Para o almirante André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, vice-presidente da Casa CE, a inviabilização de observadores convidados pela oposição mostrava claramente uma arrogância por parte de quem organizou as eleições.
Por não terem, de facto, facilitado a vinda dos observadores internacionais, acabou por afetar o modo como foram conduzidas essas eleições. Porque quem não deve, diz o ditado, não teme. Inviabilizar a vinda da observação da União Europeia mostrou apenas alguma arrogância da parte de quem conduz esse processo e talvez algum receio de que a coisa pudesse ser aprofundada, no sentido de detectar irregularidades e comportamentos de indivíduos. Que veio a acontecer, porque a maneira como as eleições foram conduzidas foram à margem da lei. Mas isso começa desde o princípio. Os tais resultados provisórios tinham de ser apurados com base nos resultados provinciais e até agora há ainda comissões provinciais eleitorais que não fizeram a sua contagem provincial. Então, se não houve apuramento a nível provincial, de onde é que saíram esses dados que a Comissão Nacional Eleitoral, portanto, divulgou? Vendo mais observadores no terreno, e sobretudo observadores com isenção e com alguma influência, porque alguns chegam aqui, não têm de facto a coragem, não têm peito para poder enfrentar o regime e acabam por ser turistas.
Para o general Abílio Camalata Numa, dirigente da UNITA, muitos observadores internacionais não queriam se envolver no pleito eleitoral de Angola porque não queriam produzir mentiras, uma vez que era previsível a desvantagem do MPLA.
Internacional, que também tem os seus embaixadores, sabe exatamente que o MPLA perderia as eleições. Porque também do outro lado, houve má vontade da própria comunidade internacional para poderem vir, porque não queriam envolver-se numa situação que eles sabem de antemão que o MPLA perderia essas eleições e eles não queriam, portanto, envolver-se numa situação em que teriam que produzir outra vez mentiras e a situação que vivemos neste preciso momento.
A capital angolana, Provincia da América, Coque Mucuta.
Voz da América a transmitir em português a partir do Washington. Estamos na primeira meia hora de emissão, primeira meia hora dedicada a Angola e particularmente às eleições. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Capital FM 87.7. Vá ao nosso site na internet, voaportugues.com. São lá as notícias, reportagens, vídeos, fotografias. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto, partilhar connosco uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Enquanto se aguardam os resultados das eleições, os resultados finais em Angola, há, talvez, naturalmente, alguma tensão. A oposição, como já vimos, contesta vivamente os resultados já anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral. Dois ativistas cívicos antevêem cenários de tensão pós-eleitoral no país de maneira distinta. Nuno Álvaro Dalla, do Grupo dos 17, diz que neste momento a situação pode evoluir para uma crise pós-eleitoral. O general Paca teme que um cenário de 27 de maio de 1977 seja reavivado no país. Manuel José.
O general Paca, que se considera membro do MPLA e ativista cívico, diz temer que se verifique em Angola um cenário idêntico ao que se registrou no 27 de maio de 1977, em que o número de angolanos, até hoje não determinado, foi assassinado pelo regime de então, liderado por Dr. António Agostinho Neto.
O receio do momento não é a UNITA. A UNITA não tem capacidade bélica, nem não tem capacidade de fazer guerra. O grande receio é mesmo o MPLA, Mampelas, conforme eu chamo. Isso não é MPLA, porque o MPLA não rouba. Isso é um bando de bandidos. Esses é que são capazes de fazer qualquer... inventar cenários que é para eliminar líder. Que é aquilo que fizeram no 27 de maio. Mataram o Nito, o Bacalos, toda a gente. Eram líderes. E hoje são capazes de vir outra vez, encenar qualquer situação que é para eliminar líder.
Filho do falecido nacionalista do MPLA, Mendes de Carvalho, Ayengachito, Paca diz que desta geração de governantes não se pode esperar nada de bom para o país.
Essa geração dos Eduardo Santos é uma geração muito má. São responsáveis pelo 27 de maio, o responsável por esse mal-estar todo que se verifica aqui em Angola. Uma boa parte desses indivíduos não são angolanos nada, são portugueses que, ao coberto de terem nascido aqui em Angola, continuam a querer perpetuar os mesmos vícios que traziam da era colonial, quando isto, a província ultramarina de Portugal.
Outro ativista, pouco mais novo, Nuno Álvaro Dalla, do Grupo dos 17, diz que estamos muito perto de uma crise pós-eleitoral.
O clima é um clima de desconfiança, por um lado, de reserva da parte do próprio MPLA, sobretudo na parte dos militantes, que ao contrário das experiências de 2008, 2012, não fazem festa, não fazem absolutamente nada. A situação é mesmo de uma quase crise pós-eleitoral. Não vai demorar muito e vamos estar efetivamente numa crise pós-eleitoral, cuja solução seguramente ainda não se consegue prever.
O também professor universitário pensa que a CNE e outras estruturas acima podem ter uma palavra a dizer, já que mais do que quem venceu é sabermos como, ou seja, respeitar a vontade do voto expressa nas urnas no dia 23 de agosto, seja qual for o vencedor. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A Amnistia Internacional desafiou, entretanto, o futuro governo de Angola a virar a página no domínio dos direitos humanos, deixando de lado a política sombria e de perseguição dos defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos do governo. Em entrevista à Voz da América, o especialista daquela Organização de Defesa de Direitos Humanos, David Matzinha, considera que Angola tem de mudar as leis e a prática para proteger a liberdade de imprensa e de expressão. Caso contrário, continuará na lista dos maiores violadores dos direitos humanos. Para Matzinha, o futuro governo, independentemente de quem for, tem de escrever um novo capítulo sobre os direitos humanos.
Existem leis que dificultam o funcionamento dos mídias em Angola. Queremos que essas leis sejam repelidas. Existem leis que limitam a liberdade de expressão de jornalistas. Queremos que essas leis também sejam revertidas. Criar um novo ambiente, a de lei em ordem, em que os direitos humanos floresçam. Alinhe as leis atuais com a Constituição da República, que permite que os jornalistas, os mídias, os defensores de direitos humanos se expressam sem medo de perseguição, que haja liberdade de expressão, que haja liberdade de associação e que haja liberdade de assembleia.
A Amnistia Internacional, que não se pronuncia sobre as eleições por não ter enviado observadores à Angola, também está preocupada com os desalojamentos forçados de pessoas cujas casas são demolidas e depois realojadas em locais sem as mínimas condições de vida com dignidade.
Nós queremos que isso pare. Queremos que haja garantia, proteção de habitação adequada a todos os angolanos. Que o governo pare de destruir as casas dos habitantes.
Era David Matzinha, especialista da Amnistia Internacional. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol. A partir de hoje, jogos de qualificação para o Mundial, com jogos iniciais envolvendo países da Ásia. A partir de quinta-feira, que temos que começar a tomar mais atenção, pois entram em ação países africanos, nomeadamente o Ghana a defrontar o Egito e a Guiné-Conakry a Líbia. Cabo Verde está em ação na sexta-feira contra a África do Sul num jogo que tem que ganhar. No que diz respeito aos países europeus, Portugal está em ação na quinta-feira. Recebe as Ilhas Féroe e deve dar direita cabazada. Na primeira volta do seu grupo, Portugal foi às Ilhas Féroe espetar 6 batatas na capoeira com 3 golos do jovem André Silva. Depois, no domingo, é contra a Hungria. O grupo de Portugal é comandado pela Suíça, com mais 2 pontos que os portugueses. Ouçamos o que diz André Silva.
Nós vamos entrar para esse jogo com mais uma responsabilidade, porque, na nossa opinião, é o jogo mais importante, visto que é o próximo jogo, o jogo mais perto, e neste momento andamos a pensar na Hungria. É verdade que temos mais alguns jogos para a qualificação acabar, e sabemos que os temos de ganhar a todos, mas estamos totalmente ligados à Ilha Faroé neste momento. Eu não estou aqui para prever o futuro. Eu não sei, sinceramente, se a Suíça vai perder, se nós vamos perder ou não. Espero que ganhemos todos os jogos, claro. Mas, como o selecionador disse, talvez no final as contas façam todas, e claro que nós estamos à espera disso, porque queremos ganhar todos os jogos, e é dessa maneira que temos de levar isto para a frente.
André Silva, que joga agora no Milão, mas não tem a certeza se vai estar no 11 inicial de Portugal.
Eu não posso estar a falar aqui pelo selecionador, pelo Mister Fernando, mas não sei qual vão ser as opções dele, nem as escolhas dele. Sei que a equipa está toda pronta e todos os jogadores merecem jogar, mas a verdade é que só jogam 11. Vamos dar todos o máximo de nós e esperar que o selecionador nos escolha.
Era André Silva, da seleção portuguesa. No ténis já se iniciou o aberto dos Estados Unidos, marcado pela imprevisão. Antigos detentores do título masculino, como Novak Djokovic, Andy Murray e Stan Wawrinka, não estão presentes por lesão. Mas claro está, estão lá Roger Federer e Rafael Nadal. Nos femininos, Serena Williams também não está. Mas quem está de regresso é Maria Sharapova, após cumprir uma suspensão de quase 1 ano e meio por doping. Sharapova regressou da melhor maneira ontem, derrotou Simona Halep por 2-1, parciais de 6-4, 4-6, 6-3. Venus Williams, a irmã de Serena, que não está presente, derrotou Victoria Kuzmova por 2-1, parciais de 6-3, 3-6, 6-2. Hasta la vista, Victoria. Estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora da Voz da América. Na segunda, vamos falar de Moçambique. Vamos ter reportagem sobre o projeto ProSavama e o problema da usurpação de terras. É um problema que também já foi vivido em Angola. E temos também uma reportagem de Cabo Verde sobre o problema de cabo-verdianos deportados dos Estados Unidos. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, que vai ter, claro está, outras reportagens. Na terceira meia hora, vamos falar da política dos Estados Unidos. Para já, vamos ficar com a música dos Talking Heads, Dream Police.
Oh, A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 29 de agosto de 2017. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente americano já se encontra em Texas, onde vai ver o estado de devastação deixado pela passagem do furacão Harvey, atualmente uma tempestade tropical, que continua a levar muito tempo, muita chuva àquela região. O presidente dos Estados Unidos disse que não irá dar trégua ao governo da Coreia do Sul, e que, ou melhor, da Coreia do Norte, e que todas as opções estão sobre a mesa. Estes os tópicos das notícias nesta segunda hora desta emissão vespertina. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão na internet através do nosso endereço, que é o www.voaportugues.com, e ainda no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. E o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica conosco hoje é Skip Siske. E chegados a esta hora, convido o João Santa Rita para as notícias a esta hora.
Obrigado, Amâncio. O presidente americano Donald Trump já se encontra no Texas, onde está neste momento a receber um briefing das autoridades locais sobre a devastação deixada pela passagem do furacão Harvey. A cidade de Houston, a quarta maior do país, é a mais castigada. Estamos a ver agora que há o perigo de algumas represas quebrarem perto da cidade. Até agora foram registadas 9 mortes. As autoridades dizem ter evacuado cerca de 30 mil pessoas das suas zonas de residência.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não irá dar trégua ao governo da Coreia do Norte e que todas as opções estão sobre a mesa. Ao reagir a um míssil disparado na manhã de hoje pela Coreia do Norte, que sobrevoou o Japão, Trump afirmou que a mensagem de Pyongyang refletiu o seu desprezo aos seus vizinhos e às Nações Unidas com um comportamento internacional inaceitável. A embaixadora americana junto das Nações Unidas pediu hoje que o Conselho de Segurança responda à altura, enquanto a Coreia do Norte justificou a ação como direito de defesa.
O governo do Irão rejeitou um pedido dos Estados Unidos para que inspectores das Nações Unidas visitem bases militares do país, dizendo que o pedido é apenas um sonho. Porta-voz do governo iraniano Mohammad Baqir Nobat disse em conferência de imprensa que os locais militares do Irão estão fora de alcance e que toda a informação sobre estes locais é confidencial. A posição de Teheran surge depois da embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, ter pressionado a Agência Internacional de Energia Atómica para tentar chegar às bases militares iranianas para garantir que não estejam a ocultar atividades proibidas pelo acordo nuclear. A administração Trump revelou estar a rever o acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano assinado entre Teherão e 6 potências mundiais.
A guarda costeira líbia salvou hoje 500 imigrantes perto da capital Trípoli. Isto revelou o porta-voz, que realçou as dificuldades em travar o êxodo de África e Médio Oriente. Entre os imigrantes estavam cidadãos da África subsaariana, do Egito, Marrocos e Tunísia. O porta-voz disse que faziam parte do grupo 7 mulheres e 6 crianças. Esta operação ocorre um dia após líderes europeus e africanos terem acordado em Paris a elaboração de um plano que permitirá a triagem dos candidatos de asilo nos seus países de origem para evitar que façam a viagem arriscada pelo mar Mediterrâneo. A Organização Internacional para as Migrações diz que cerca de 121 mil pessoas chegaram à Europa pelo mar este ano, a segunda, ou melhor, a grande maioria deles na Itália. Mais de 2.400 pessoas perderam a vida ou desapareceram durante a travessia.
2 anos depois da assinatura do Acordo de Paris sobre o clima, a França vai organizar a 12 de dezembro uma cimeira internacional para fazer um balanço dos progressos e mobilizar financiamentos indispensáveis, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron. Macron disse também que vai defender na Assembleia Geral da ONU, no final de setembro, a adoção de um pacto mundial sobre o ambiente. O Acordo de Paris Um compromisso considerado histórico foi negociado por 195 países para conter, segundo dizem, o aquecimento global do planeta. O acordo alcançado, assinado em dezembro de 2015, prevê a redução das emissões de gases com efeito de estufa para limitar o aumento da temperatura a 1,5% a 1,5 de graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou, contudo, a 1 de junho, a saída do acordo dos Estados Unidos.
Nos próximos 25 minutos, iremos falar da antestreia de um filme no Brasil sobre a Operação Lava Jato. Continuaremos a falar das eleições em Angola, em particular das reações em relação aos números que estão a ser divulgados. De Cabo Verde, iremos falar da reintegração de deportados dos Estados Unidos que regressam ao seu país de origem e procuram caminhos para continuar a viver. E em Moçambique falaremos da Feira Internacional de Maputo, mas para começar vamos mesmo a Maputo, onde a conversa de dia é o controverso projeto agrícola ProSavana, que poderá arrancar este ano. A polémica em torno de direitos e usurpação de terras, entretanto, continua. Ramos Miguel, em Maputo, tem os detalhes.
O embaixador de Moçambique no Japão, Zé Moraes, diz que vai arrancar brevemente a implementação do megaprograma ProSavana, mas organizações da sociedade civil acusam os governos nele envolvidos de pretender impor um programa que pode ser uma ameaça para as populações. O ProSavana foi lançado em 2011, mas a sua implementação efetiva não tem sido pacífica, havendo especulações de que o mesmo tenha sido esquecido pelos seus promotores, nomeadamente os governos de Brasil, Japão e Moçambique. Mas o embaixador Zé Moraes diz que o projeto não está esquecido.
As autoridades governamentais moçambicanas estão neste momento a preparar o chamado plano diretório e espera-se que dentro em breve a implementação se inicie. O governo dá muita importância a este projeto. Uma vez em implementação, o ProSavana será uma referência e poderá contribuir para o desenvolvimento da agricultura no nosso país.
No ano passado, organizações da sociedade civil acusaram os governos dos três países envolvidos no ProSavana de pretender impor o programa com um plano diretório que ameaçava a população e romper o diálogo para a sua harmonização. João Mosca, diretor do Fórum Observatório do Meio Rural, uma das organizações que lutam pelos direitos dos camponeses, diz que existem muitas inquietações à volta do ProSavana.
Temos inquietações sobre a questão da ocupação e da gestão de terras. Temos preocupações sobre a questão da transformação rápida da estrutura agrária e da estrutura económica no território, onde a agricultura perde muito peso e sobe muito a mineração e tudo o que isso implica em termos de desenvolvimento rural, em termos de inclusão ou não de uma parte significativa da população. Temos preocupações sobre a transparência do processo.
Outra das inquietações é que, segundo a sociedade civil, o ProSavana vai fazer com que em Moçambique surjam também os chamados sem terra. Caristo Bias, investigador do ProSavana, diz que não.
Essa questão dos sem terra é uma tentativa de trazer abordagens que acontecem noutros quadrantes do mundo para Moçambique. Eu penso que não é muito verdade, porque nós, por exemplo, no contexto do ProSavana, o que nós queremos fazer é olhar para os diferentes grupos de produtores e encontrar abordagens específicas para esses grupos de produtores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós continuamos aqui em Washington a falar de Moçambique e para dizer que Maputo realiza a sua Feira Internacional, que é uma oportunidade de marketing para os participantes naquele país que procura resolver a crise financeira. William Mopot foi a Ricata, isto em Maracuene, ver o que acontece.
É a maior feira da indústria, agricultura e comércio do país. Durante uma semana, reúne anualmente empresários nacionais e estrangeiros, grandes e pequenos, numa exposição em que todos têm de comum a projeção e venda dos seus produtos e marcas.
Nós, como é hábito, temos um pavilhão aqui na Facim, onde naturalmente expomos aquilo que é o contributo da HCB para o desenvolvimento económico deste país.
Nós esperamos que mais empresários venham comprar, haja intercâmbio entre as empresas. Vamos ver que algumas empresas querem comprar.
Esperamos que depois desse evento tenhamos mais notoriedade, tanto a nível nacional quanto a nível estrangeiro.
Mas nem sempre os resultados são estes. Se para as grandes empresas o caminho está trilhado, as pequenas e médias empresas, que são a larga maioria em Moçambique, a feira é apenas uma montra para tentar abrir as portas para o principal desafio para o seu crescimento. à falta de financiamento.
Sentimos que a maior parte das empresas não tem acedido facilmente a oportunidades de financiamento, de investimento.
Garantias bancárias provisórias têm aniquilado muitas PMEs.
Entre as pequenas e médias empresas presentes na feira deste ano, muitas são as que são recorrentes, mas os resultados ainda estão por vir. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Era o William Maputo falando desta questão da Feira Internacional de Maputo, que é uma oportunidade para os grandes empresários, mas também para os pequenos e grandes negócios. Aliás, o William Maputo falava nesta peça do facto de as pequenas empresas enfrentarem dificuldades, como, por exemplo, o financiamento. São 13 horas e 40 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Em Cabo Verde, os deportados que vieram daqui dos Estados Unidos são ajudados a reencontrarem o caminho para a vida, segundo o repórter Eugênio Teixeira.
De uma forma geral, o diplomata afirma que a maioria de deportados são casos de sucesso, já que souberam aproveitar algumas oportunidades que lhes foram oferecidas.
Sim, estamos a falar com o governo e a embaixada em Washington, o embaixador Carlos Vega, sobre a possibilidade de programas para reintegrar. E também temos, é muito importante que estamos a mandar pessoas aqui pouco a pouco. Pouco a pouco, 3 ou 4 cada mês. É uma oportunidade para o governo aqui, a sociedade aqui, aceitar eles, em vez de, por exemplo, voo cheio de deportados. A grande maioria dos deportados vivem vidas normais aqui em Cabo Verde. Alguns que são problemas. E sempre queríamos trabalhar com o governo e a sociedade aqui em preparar a comunidade para aceitar os deportados.
Alguns deportados entendem que deviam merecer uma nova oportunidade de entrada na América do Norte, já que consideram que as falhas que cometeram não foram de muita gravidade. Donald Eflin diz compreender a preocupação e sentimento desses cidadãos, muitos dos quais que foram para os Estados Unidos ainda crianças, mas realça que a lei americana não permite essa possibilidade. Para além de passar em revista alguns projetos financiados pela Embaixada, Eflin, que se faz acompanhar da responsável pela educação da representação diplomática americana em Cabo Verde, está a manter contactos com jovens estudantes do Fogo e Brava, que pretendem prosseguir os estudos nos Estados Unidos da América do Norte. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Era o Eugênio Teixeira reportando a partir da cidade da Praia, concretamente depois de ter tido uma conversa com o embaixador dos Estados Unidos, que visitou as Ilhas do Fogo e Brava, que são aquelas que recebem maior número de deportados dos Estados Unidos. 13 horas e 42 minutos. Vamos agora em Angola, prazer que os maiores partidos da oposição angolana criticaram a ausência de observadores credíveis nas eleições. Os que lá estavam, disse um porta-voz, foram turistas, ao mesmo tempo que interrogava o procedimento dos dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, quando as comissões provinciais ainda não terminaram os seus trabalhos. Coque Mukuta, a partir de Luanda.
Para o almirante André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, vice-presidente da Casa CE, a inviabilização de observadores convidados pela oposição mostrava claramente uma arrogância por parte de quem organizou as eleições.
Não terem, de facto, facilitado a vinda dos observadores internacionais acabou por afetar o modo como foram conduzidas essas eleições. Porque quem não deve, diz o ditado, não teme. Inviabilizar a vinda da observação da União Europeia mostrou apenas alguma arrogância da parte de quem conduz esse processo e talvez algum receio de que a coisa pudesse ser aprofundada, no sentido de detectar irregularidades e comportamentos de indivíduos. O que veio a acontecer? Porque a maneira como as eleições foram conduzidas foram à margem da lei, mas isso começa desde o princípio. Os tais resultados provisórios tinham de ser apurados com base nos resultados provinciais, e até agora há ainda comissões provinciais eleitorais que não fizeram a sua contagem provincial. Então, se não houve apuramento a nível provincial, de onde é que saíram esses dados que a Comissão Nacional Eleitoral, portanto, divulgou? Havendo mais observadores no terreno e, sobretudo, observadores com isenção e com alguma influência, porque alguns chegam aqui, não têm, de facto, a coragem, não têm peito para poder enfrentar o regime e acabam por ser turistas.
Para o general Abílio Camalata Numa, dirigente da UNITA, muitos observadores internacionais não queriam se envolver no pleito eleitoral de Angola porque não queriam produzir mentiras, uma vez que era previsível a desvantagem do MPLA.
Comunidade internacional, que também tem os seus embaixadores, sabe exatamente que o MPLA perderia as eleições. Porque também, do outro lado, houve má vontade da própria comunidade internacional para poderem vir, porque não queriam envolver-se numa situação que eles sabem de antemão que o MPLA perderia essas eleições, e eles não queriam, portanto, envolver-se numa situação em que teriam que produzir outra vez mentiras, e a situação que vivemos neste preciso momento.
A capital angolana, professor da América, Coque Mucuta,
a partir da capital de Angola, Luanda, falando ainda das eleições que foram na passada terça-feira, dia 23. Cerca de 2 mil pessoas lotaram as 8 salas de cinema de um complexo comercial de Curitiba para a antestreia do filme sobre a Operação Lava Jato. O filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, é o primeiro de uma trilogia sobre o referido escândalo de corrupção que abalou o Brasil. Bárbara Ferreira Santos, nossa colaboradora em São Paulo, foi a estreia.
Os juízes federais Sérgio Moro, Marcelo Bretas e outros personagens centrais da Operação Lava Jato acompanharam ontem, em Curitiba, a pré-estreia do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos. O longa-metragem fala sobre a mais importante investigação contra a corrupção no Brasil, desde o seu início até março de 2016. Além dos juízes, também estavam presentes os delegados da Polícia Federal responsáveis pela operação e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, no Ministério Público Federal. A segurança do evento foi reforçada e os personagens centrais da investigação evitaram falar com a imprensa. O juiz Sérgio Moro apenas limitou-se a dizer que esperava assistir a um bom filme.
Qual que é a expectativa, doutor?
A expectativa é ver um bom filme.
Vamos deixar o doutor entrar, vai ele ver o filme.
Cerca de 2 mil pessoas lotaram as 8 salas de cinema de um shopping de Curitiba. A estreia do filme está prevista para o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O diretor do filme, Marcelo Antunes, disse à plateia que o objetivo do longa-metragem é registrar a história da Lava Jato para que ela gere um saudável debate na sociedade brasileira.
Eu acho que é importante deixar claro que esse filme não tem nenhum objetivo político. Nosso objetivo é, além de entreter, provocar um debate saudável, né, no Brasil, provocar, não deixar essa história morrer, não deixar o debate morrer.
Este é o primeiro filme de uma trilogia sobre a operação. Ainda não há data para o lançamento dos outros dois filmes. Bárbara Ferreira Santos, para a Voz da América.
Nos estados americanos do Texas e Louisiana, as águas continuam a subir, provocando o que o Serviço Meteorológico Nacional já classifica de crise sem precedentes. Pelo menos 8 pessoas perderam a vida e cerca de 30 mil foram evacuadas das suas casas e levadas para abrigos. Funcionários elogiam a cooperação entre os governos federal e estadual, organizações da sociedade civil e cidadãos num esforço gigantesco para salvar vidas. O presidente Donald Trump chegou há momentos àquela região.
As equipas continuam a resgatar pessoas com helicópteros em autênticas ilhas rodeadas de água. Os residentes usam pequenos barcos para resgatar vizinhos e outras pessoas presas nas suas casas. Bombeiros também apoiam. Edmundo Venegas disse ao Serviço Latino-Americano da Voz da América que a sua equipa ajudou a evacuar uma comunidade inundada no norte de Houston.
We're using army trucks.
Estamos a usar caminhões do exército, autocarros escolares e todo o nosso equipamento para resgatar as pessoas, explicou Venegas. Os residentes expressam alívio. Eu sou abençoada. Eles vieram nos buscar. Caso contrário, poderia ter sido muito pior. Estou muito feliz, disse uma residente. Na segunda-feira, O presidente Donald Trump elogiou a reação imediata de todos os envolvidos no resgate das pessoas. O presidente prometeu o apoio total do governo federal às regiões afetadas de Texas e Louisiana e disse que 8.500 trabalhadores federais estão envolvidos nas operações.
Recovery will be a long and difficult road, and the federal government...
A recuperação será um caminho longo e difícil e o governo federal está pronto e tem capacidade para responder a essa situação, disse Trump. Os danos causados às casas e à infraestrutura já são visíveis, ainda antes da diminuição do volume das chuvas, que continuam a cair. Mas as autoridades dizem que a prioridade é salvar vidas. O governador do Texas, Greg Abbott, afirma que o trabalho para restaurar a energia elétrica começará dentro de um ou dois dias. O presidente também aprovou fundos de emergência para o estado vizinho de Louisiana, a pedido do governador John Bel Edwards.
Of course, it's going to drop a lot of rain the entire time, and as it moves.
É claro que vai chover muito enquanto este fenómeno se afasta em direção ao leste. A probabilidade é que aqui em Louisiana seja muito pior, afirmou o governador. A proposta de orçamento da administração de Trump, revelada em março, prevê cortes substanciais nos programas federais de emergência e inundações. Entretanto, o presidente afirmou que a recuperação do Texas e Louisiana exigirá bilhões de dólares em ajuda, que terão de ser aprovados pelo Congresso.
Era o Álvaro Lugero Andrade, falando desta visita do presidente Trump a Texas, para se enterar das operações de ajuda a dezenas de milhares de pessoas afetadas pelo furacão Harvey. Conforme nos diz o João Santarita, esta visita surge numa altura em que o presidente se prepara para novas batalhas legislativas no Congresso.
Trump, que tem estado em guerra de palavras com proeminentes legisladores republicanos, tem agora à sua frente uma batalha legislativa sobre a reforma do sistema fiscal, algo que ele prometeu durante as eleições. E se é verdade que os legisladores republicanos que controlam as duas câmaras do Congresso concordam com essa ideia, vão sem dúvida surgir problemas com os pormenores de qualquer legislação, trazendo de certeza ao de cima as divisões que afetam os republicanos. E se a reforma do sistema de saúde se traduziu num fracasso total, outro fracasso legislativo poderá ter um impacto em eleições do próximo ano, como diz o professor Larry Sabato, da Universidade da Virgínia.
The initiative will have to be in Congress among the Republicans. They control both houses and they're the ones on the ballot.
A iniciativa terá que estar no Congresso entre os republicanos. Eles controlam ambas as câmaras do Congresso e são eles que vão estar nos boletins das próximas eleições. Trump não tem nada a perder nas eleições de 2018. São os legisladores que estarão nos boletins de voto em 2018.
Trump will be on the ballot in 2018. They'll be on the ballot in 2018.
Palavras de Larry Sabato, da Universidade de Virgínia. Na quarta-feira, o presidente americano deverá falar sobre a necessidade de reforma fiscal. E, à partida, isso será mais uma vez um teste à sua capacidade de unir o partido e mesmo outros.
A Organização Internacional das Migrações indica que nenhum migrante morreu na travessia do Mediterrâneo nos últimos 20 dias. Segundo a mesma fonte, o número de fatalidades parece, no geral, estar a diminuir. Este é o tema do trabalho de Lisa Schlein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A rota central através do Mediterrâneo da Líbia para a Itália é preferida pelos migrantes africanos que arriscam a vida em barcos de traficantes quando tentam chegar à Europa. Embora esta rota possa tornar-se na porta para uma vida melhor para alguns, é igualmente notória por custar a vida a muitos deles. O relatório da Organização Internacional das Migrações refere terem-se registrado este ano um total de 2.410 fatalidades. O porta-voz da OIM, Leonard Doyle, afirma ser extraordinário que nos últimos 20 dias não se tenham registrado fatalidades e salientou ser muito difícil saber o que poderá ter ocorrido. Segundo Doyle, o fluxo da Líbia diminuiu, enquanto no mês de julho restaram-se dias em que 3 mil pessoas foram recolhidas apenas num único fim de semana. Agora, diz ele, são muito poucas as pessoas que são socorridas. Desconhecemos as razões para a diminuição do fluxo de migrantes provenientes do Níger, embora isso não seja suficiente para justificar ou explicar a razão para que o fluxo tenha descido. Os dados da OIM indicam um número de fatalidades no Mediterrâneo começando de 19, o número de mortes ocorridas este mês na região, uma descida brusca das 689 registradas em agosto de 2015 e de 62 no ano passado. Doyle sustenta que a não ocorrência de mortes pode ser motivo para a celebração, mas que os traficantes vão continuar a procurar os mais vulneráveis, arriscando as suas vidas, visando o lucro.
São agora 13 horas e 55 minutos aqui em Washington. Novamente, o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol. A partir de hoje, jogos de qualificação para o Mundial, com jogos iniciais envolvendo países da Ásia. É a partir de quinta-feira que temos que começar a tomar mais atenção, pois entram em ação países africanos, nomeadamente o Ghana a defrontar o Egito e a Guiné-Conakry a Líbia. Cabo Verde está em ação na sexta-feira contra a África do Sul num jogo que tem que ganhar. No que diz respeito aos países europeus, Portugal está em ação na quinta-feira. Recebe as Ilhas Féroe e deve dar direita cabazada. Na primeira volta do seu grupo, Portugal foi às Ilhas Féroe espetar 6 batatas na capoeira com 3 golos do jovem André Silva. Depois, no domingo, é contra a Hungria. O grupo de Portugal é comandado pela Suíça, com mais 2 pontos que os portugueses. Ouçamos o que diz André Silva.
Nós vamos entrar para esse jogo com mais uma responsabilidade, porque, na nossa opinião, é o jogo mais importante, visto que é o próximo jogo, o jogo mais perto, e neste momento andamos a pensar na Hungria. É verdade que temos mais alguns jogos para a qualificação acabar, e sabemos que os temos de ganhar a todos, mas estamos totalmente ligados à Ilha Faroé neste momento. Eu não estou aqui para prever o futuro. Eu não sei, sinceramente, se a Suíça vai perder, se nós vamos perder ou não. Espero que ganhemos todos os jogos, claro. Mas, como o selecionador disse, talvez no final as contas façam todas, e claro que nós estamos à espera disso, porque queremos ganhar todos os jogos, e é dessa maneira que temos de levar isto para a frente.
André Silva, que joga agora no Milão, mas não tem a certeza se vai estar no 11 inicial de Portugal.
Eu não posso estar a falar aqui pelo selecionador, pelo Mister Fernando, mas não sei qual vão ser as opções dele, nem as escolhas dele. Sei que a equipa está toda pronta e todos os jogadores merecem jogar, mas a verdade é que só jogam 11. Vamos dar todos o máximo de nós e esperar que o selecionador nos escolha.
Era André Silva, da seleção portuguesa. No ténis já se iniciou o aberto dos Estados Unidos, marcado pela imprevisão. Antigos detentores do título masculino, como Novak Djokovic, Andy Murray e Stan Wawrinka, não estão presentes por lesão. Mas claro está, estão lá Roger Federer e Rafael Nadal. Nos femininos, Serena Williams também não está. Mas quem está de regresso é Maria Sharapova, após cumprir uma suspensão de quase 1 ano e meio por doping. Sharapova regressou da melhor maneira ontem, derrotou Simona Halep por 2-1, parciais de 6-4, 4-6, 6-3. Venus Williams, a irmã de Serena, que não está presente, derrotou Victoria Kuzmova por 2-1, parciais de 6-3, 3-6, 6-2. Hasta la vista, Victoria.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente americano Donald Trump e a primeira-dama já se encontram em Texas para se interarem dos efeitos do furacão Harvey. Termina assim A segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa com Amêncio Miguel, dentro de instantes o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Boa noite.
Como o Amâncio Miguel referiu, esta é a emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:43 aqui em Washington, lá fora, céu nublado e chovia. A temperatura era de 20 graus centígrados. E a partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temas do dia, o presidente Donald Trump encontra-se no estado do Texas. A França vai organizar cimeira para fazer balanço de Acordo de Paris. 29 de agosto de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O controverso projeto agrícola pró-savana poderá arrancar já este ano. A polémica em torno de direitos e usurpação de terras continua. O Ramos Miguel, desde Maputo, tem os detalhes.
O embaixador de Moçambique no Japão, Zé Moraes, diz que vai arrancar brevemente a implementação do megaprograma pró-savana, mas organizações da sociedade civil acusam os governos nele envolvidos de pretender impor um programa que pode ser uma ameaça para as populações. O pró-savana foi lançado em 2011, mas a sua implementação efetiva não tem sido pacífica, havendo especulações de que o mesmo tenha sido esquecido pelos seus promotores, nomeadamente os governos de Brasil, Japão e Moçambique. Mas o embaixador Zé Moraes diz que o projeto não está esquecido.
As autoridades governamentais moçambicanas estão neste momento a preparar o chamado plano diretório e espera-se que dentro em breve a implementação se inicie. O governo dá muita importância a este projeto. Uma vez em implementação, o pró-savana será uma referência e poderá contribuir para o desenvolvimento da agricultura no nosso país.
No ano passado, organizações da sociedade civil acusaram os governos dos três países envolvidos no pró-savana de pretender impor o programa com um plano diretório que ameaçava a população e romper o diálogo para a sua harmonização. João Mosca, diretor do Fórum Observatório do Meio Rural, uma das organizações que lutam pelos direitos dos camponeses, diz que existem muitas inquietações à volta do pró-savana.
Temos inquietações sobre a questão da ocupação e da gestão de terras. Temos preocupações sobre a questão da transformação rápida da estrutura agrária e da estrutura económica no território, onde a agricultura perde muito peso e sobe muito a mineração e tudo o que isso implica em termos de desenvolvimento rural, em termos de inclusão ou não de uma parte significativa da população. Temos preocupações sobre a transparência do processo.
Outra das inquietações é que, segundo a sociedade civil, o pró-savana vai fazer com que em Moçambique surjam também os chamados sem terra. Caristo Bias, investigador do pró-savana, diz que não.
Essa questão dos sem terra é uma tentativa de trazer abordagens que acontecem noutros quadrantes do mundo para Moçambique. Eu penso que não é muito verdade, porque nós, por exemplo, no contexto do pró-savana, o que nós queremos fazer é olhar para os diferentes grupos de produtores e encontrar abordagens específicas para esses grupos de produtores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A Anistia Internacional desafia o futuro governo de Angola a virar a página no domínio dos direitos humanos, deixando de lado a política sombria e de perseguição dos defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos do governo. Em entrevista à Voz da América, o especialista daquela Organização de Defesa de Direitos Humanos, David Matsina, considera que Angola tem de mudar as leis e a prática para proteger a liberdade de imprensa e expressão. Caso contrário, continuará na lista dos maiores violadores dos direitos humanos. Para lá sim, o futuro governo, independentemente de quem for, tem de escrever um novo capítulo sobre direitos humanos.
Existem leis que dificultam o funcionamento dos mídias em Angola. Queremos que essas leis sejam repelidas. Existem leis que limitam a liberdade de expressão de jornalistas. Queremos que essas leis também sejam revertidas. Criar um novo ambiente, a de lei e ordem, em que os direitos humanos floresçam. Alinhe as leis atuais com a Constituição da República, que permite que os jornalistas, os mídias, os defensores de direitos humanos se expressam sem medo de perseguição, que haja liberdade de expressão, que haja liberdade de associação e que haja liberdade de assembleia.
A Amnistia Internacional, que não se pronuncia sobre as eleições por não ter enviado observadores a Angola, também está preocupada com os desalojamentos forçados de pessoas cujas casas são demolidas e depois realojadas em locais sem as mínimas condições de vida com dignidade.
Nós queremos que isso pare. Queremos que haja garantia, proteção de habitação adequada a todos os angolanos. Que o governo pare de destruir as casas dos habitantes.
Foi David Matzinha, especialista da Amnistia Internacional sobre os desafios do futuro governo angolano em matéria de direitos humanos. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África. Cerca de 2 mil pessoas encheram as 8 salas de um cinema de Curitiba para a antestreia do filme sobre a Operação Lava Jato. O filme Polícia Federal, a Lei é para Todos, é o primeiro, aliás, de uma trilogia sobre o referido escândalo de corrupção. A Bárbara Ferreira Santos informa.
Os juízes federais Sérgio Moro e Marcelo Bretas e outros personagens centrais da Operação Lava Jato acompanharam ontem, em Curitiba, a pré-estreia do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos. O longa-metragem fala sobre a mais importante investigação contra a corrupção no Brasil desde o seu início até março de 2016. Além dos juízes, também estavam presentes os delegados da Polícia Federal responsáveis pela operação e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, no Ministério Público Federal. A segurança do evento foi reforçada e os personagens centrais da investigação evitaram falar com a imprensa. O juiz Sérgio Moro apenas limitou-se a dizer que esperava assistir a um bom filme.
Qual que é a expectativa, doutor?
A expectativa é ver um bom filme. Hoje eu penso assim.
Doutor, como é que é se ver retratado?
Vamos deixar o doutor entrar, vai ele ver o filme.
Cerca de 2 mil pessoas lotaram as 8 salas de cinema de um shopping de Curitiba. A estreia do filme está prevista para o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O diretor do filme, Marcelo Antunes, disse à plateia que o objetivo do longa-metragem é registrar a história da Lava Jato para que ela gere um saudável debate na sociedade brasileira.
O que eu acho que é importante deixar claro é que esse filme não tem nenhum objetivo político. Nosso objetivo é, além de entreter, provocar um debate saudável, né, no Brasil, provocar, não deixar essa história morrer, não deixar o debate morrer.
Este é o primeiro filme de uma trilogia sobre a operação. Ainda não há data para o lançamento dos outros 2 filmes. Bárbara Ferreira Santos, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, economia com o Álvaro Lúger Andrade.
E nas notícias da economia, Paulo, começamos em Angola, onde a dívida pública colocada pelo governo aumentou mais de 80% na última semana, face à anterior, para 73,3 mil milhões de kwanzas, cerca de 400 milhões de dólares, somando desde o início do ano mais de 6.800 milhões de dólares. As taxas de juro médias pela emissão de BT pelo Banco Nacional de Angola, em representação do Estado, oscilaram entre os 16,15% na maturidade a 91 dias e os 23,9%.
90% no prazo de 364 dias. E ainda em Angola, o governo vai gastar 80 milhões de dólares com a manutenção de mais de 1.700 quilómetros de linha ferroviária, contratando para o efeito as mesmas empresas chinesas que reabilitaram as infraestruturas edificadas ainda no período colonial. A informação consta de duas autorizações do presidente angolano José Eduardo Santos relativamente à necessidade de assegurar a manutenção das linhas do caminho de ferro de Benguela e de Luanda. A economia de Moçambique tem vindo a apresentar sinais de reanimação, com a moeda a apreciar-se e as reservas internacionais a se recomporem depois de um difícil ano de 2016. A afirmação é do Banco Mundial no recente estudo Atualidade Económica de Moçambique, indicando que as primeiras tendências de 2017 mostram sinais de melhoria. Além da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto ter acelerado no primeiro trimestre para 2,9%, o Matical apreciou-se 28% nos últimos 9 meses relativamente ao dólar, devido a uma forte resposta a nível da política monetária, diz o Banco Mundial. Em Cabo Verde, o índice de preços de cereais e oleaginosas registrou o valor mais alto dos últimos 12 meses, revelou a Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares. À exceção do arroz, o índice de preços aumentou 5 pontos percentuais em julho, atingindo o maior pico dos últimos 12 meses. O novo lançamento balístico da Coreia do Norte na madrugada de hoje colocou as bolsas asiáticas em linha vermelha e espalhou o sentimento negativo nas bolsas mundiais. Com os investidores a optarem por ativos mais seguros, o ouro disparou para máximos desde as presidenciais norte-americanas e o dólar sofreu uma nova queda, levando o euro a atingir a melhor valorização desde janeiro de 2015. E na cotação de câmbios na manhã desta quinta-feira, uma libra valia 1 dólar e 29 centavos, um euro era comprado a 1 dólar e 20 centavos e um dólar custava 166 kwanzas angolanos, 92 escudos cabo-verdianos, 61 meticais moçambicanos, 20.404 dobras santomenses, 545 francos CFA e 12.3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Donald Trump encontra-se no estado do Texas para se inteirar das operações de ajuda a dezenas de milhares de pessoas afetadas pelo furacão Harvey. Conforme nos diz de seguida o João Santa Rita, a visita surge numa altura em que o presidente se prepara para novas batalhas legislativas no Congresso e pode servir, portanto, para lhe dar mais apoio junto do eleitorado.
O furacão Harvey é o primeiro grande desastre natural a ocorrer durante a presidência de Trump. E constitui um teste para o seu governo, numa altura de lutas internas que já levaram à admissão de vários conselheiros da Casa Branca. Analistas fazem notar que é em ocasiões de desastres de grande proporção que os presidentes têm a oportunidade de se apresentarem como símbolos da unidade, quaisquer que sejam as diferenças políticas existentes. E neste aspecto, a visita de Trump surge pouco depois dos confrontos de natureza racial na cidade de Charlottesville, e os controversos comentários de Trump que se seguiram. O vice-presidente Mike Pence disse que, desde que o furacão atingiu a costa do Texas, o presidente Trump tem estado envolvido diretamente com as autoridades e, citamos, está profundamente preocupado com o impacto da tempestade. O próprio presidente disse ontem que o seu governo vai fornecer apoio total ao estado do Texas e que é a sua intenção garantir tudo o que aquele estado e as pessoas precisarem. É óbvio para todos aqui nos Estados Unidos que a administração Trump quer apresentar um contraste com a resposta da administração de George W. Bush ao furacão Katrina que atingiu a cidade de Nova Orleans em agosto de 2005, causando a morte de mais de 1.500 pessoas. Mas as declarações e os tweets do presidente são uma fonte constante de críticas e de divisão, embora, conforme nos diz Hans Noel, da Universidade de Georgetown, há quem goste disso.
He's not skilled in the same kinds of ways of dealing with ideas that most politicians are. And for some
ele não tem a habilidade de lidar com ideias que a maior parte dos políticos têm. Para muitas pessoas, isso é uma característica certa. Parte de que o torna atrativo é que ele não tem que fazer o que as pessoas dizem, não tem que entrar no mesmo jogo em que outros têm que participar.
People say he doesn't play the same game that other folks do.
Eram palavras de Hans Noel, da Universidade de Georgetown. Mas Trump, que tem estado em guerra de palavras com proeminentes legisladores republicanos, tem agora à sua frente uma batalha legislativa sobre a reforma do sistema fiscal, algo que ele prometeu durante as eleições. E se é verdade que os legisladores republicanos que controlam as duas câmaras do Congresso concordam com essa ideia, vão sem dúvida surgir problemas com os pormenores de qualquer legislação, trazendo de certeza ao de cima as divisões que afetam os republicanos. E se a reforma do sistema de saúde se traduziu num fracasso total, outro fracasso legislativo poderá ter um impacto em eleições do próximo ano, como diz o professor Larry Sabato, da Universidade da Virgínia.
The initiative will have to be in Congress, among the Republicans. They control both houses, and they're the ones on the ballot.
A iniciativa terá que estar no Congresso, entre os republicanos. Eles controlam ambas as câmaras do Congresso e são eles que vão estar nos boletins das próximas eleições. Trump não tem nada a perder nas eleições de 2018. São os legisladores que estarão nos boletins de voto em 2018.
Trump will be on the ballot in 2018. They'll be on the ballot in 2018.
Palavras de Larry Sabato, da Universidade de Virgínia. Na quarta-feira, o presidente americano deverá falar sobre a necessidade de reforma fiscal. E, à partida, isso será mais uma vez um teste à sua capacidade de unir o partido e mesmo outros. Isto numa altura em que dentro do gabinete há sinais de desentendimentos. No domingo, o secretário de Estado Rex Tillerson causou sensação quando interrogado sobre declarações do presidente na sequência dos incidentes raciais de Charlottesville, afirmou: "O presidente fala por si." Interrogado sobre se estava a afastar dos comentários de Trump, Tillerson respondeu: "Já disse o que tinha a dizer."
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde e hoje vamos falar de um teste de sangue que pode prever infarto com 3 anos de antecedência e também de um anti-inflamatório para artrite que pode prevenir ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Convosco está Ana Guedes. Começamos com o teste de sangue. O teste de sangue que pode prever um infarto até com 3 anos de antecedência. O exame avalia o risco cardiovascular da pessoa, determinando se é ou não propensa a ter um ataque cardíaco no espaço de 36 meses. Hoje, terça-feira, é o Dia Mundial do Coração e num Congresso Europeu de Cardiologia que decorre em Barcelona, foi apresentado o resultado de um estudo que revela que é possível prever o risco de infarto através de uma amostra de sangue. Conta o jornal La Vanguardia que os investigadores do Instituto Catalão de Ciências Cardiovasculares defendem que uma análise sanguínea seja capaz de medir o número de microvesículas no plasma, que é suficiente para prever assim o risco de infarto, com 3 anos de antecedência. As microvesículas são pequenas partículas produzidas pelas células e que circulam pelo sangue. Normalmente são poucas o número destas partículas que andam pelo sangue. Todavia, os estudos mostram que quando há problemas cardiovasculares, mais microvesículas são libertadas para o sangue. A investigação foi liderada por investigadoras Lina Badmin e Teresa Padró, indica que os níveis elevados destas microvesículas circulantes está associado diretamente ao maior risco de ataque cardíaco, e isto independentemente dos níveis de colesterol do paciente, que era um marcador até agora visto como uma das melhores formas de avaliar o risco cardiovascular. A origem destas microvesículas circulantes tanto pode ser uma célula ativa como uma célula que está doente, ou seja, um processo de morte celular. Um anti-inflamatório para a artrite parece prevenir ou ajudar a prevenir ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, os AVC. Canakinumab é o nome desta substância que promete salvar muitas vidas. Ele é um medicamento anti-inflamatório concebido para ajudar pessoas que sofrem de artrite reumatoide, mas um estudo que contou com a participação de 10 mil doentes sugere que pode reduzir o risco de ataques cardíacos e AVC e até mesmo abrandar a progressão de cancro, podendo salvar assim muitas vidas. Grosso modo, o funcionamento canakinumab é simples. Diminui a inflamação, que pode provocar o entupimento das artérias, o que assim dá origem a eventos cardíacos, como o ataque cardíaco ou AVC. Ao reduzir esta inflamação no corpo, também abranda a progressão de alguns tipos de cancro. De acordo com um estudo do Hospital de Boston, Brigham e Women's Hospital, os sobreviventes do ataque cardíaco que receberam injeções deste anti-inflamatório apresentaram menos eventos cardíacos. Como reporta o Guardian, as mortes por cancro também foram reduzidas para metade nas pessoas tratadas com este anti-inflamatório. De acordo com as conclusões do estudo, esta substância mostrou-se capaz de diminuir em 15% o risco de ataque cardíaco e 50% a probabilidade de morte de cancro e ainda proteger contra doenças inflamatórias como a gota ou a artrite. Interessante também que um outro estudo diz que este anti-inflamatório, canakinumab, é usado para tratar colesterol e injeções do medicamento mostraram reduzir o risco de ataques cardíacos. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por hoje. Foi a Saúde com Ana Guedes. Até de hoje, 8 dias.
Passagem para a música de Elida Almeida, Verso d'Oro. Olívia Almeida, embaixador, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 29 de agosto de 2017. O presidente americano Donald Trump e a primeira-dama encontram-se no Texas e vão ver o estado de devastação deixado pela passagem do furacão Harvey, presentemente uma tempestade tropical e que continua a levar muita chuva àquela região. A cidade de Houston, a quarta maior do país, é a mais castigada. Até agora foram registadas 9 mortes e as autoridades dizem ter evacuado cerca de 30 mil pessoas das suas zonas de residência. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a situação de crise sem precedentes e admitiu que o estado de Louisiana também irá enfrentar uma situação semelhante. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, disse que não irá dar trégua ao governo da Coreia do Norte e que todas as opções estão sobre a mesa. Ao reagir ao míssil disparado na manhã de hoje pela Coreia do Sul, que sobrevoou o Japão, Trump afirmou que a mensagem de Pyongyang refletiu o seu desprezo pelos países vizinhos e as Nações Unidas com um comportamento internacional inaceitável. A embaixadora americana junto das Nações Unidas pediu que o Conselho de Segurança responda à altura, enquanto que a Coreia do Norte justificou a ação como direito de defesa. O governo do Irão rejeitou um pedido dos Estados Unidos para que inspectores das Nações Unidas visitem bases militares do país, dizendo que o pedido é apenas um sonho. Os locais militares do Irão estão fora de alcance, toda a informação sobre estes locais é confidencial, respondeu o porta-voz do governo iraniano em conferência de imprensa. A posição de Teherã surge depois da embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, ter pressionado a Agência Internacional de Energia Atómica a tentar chegar às bases militares iranianas para garantir que não estejam a ocultar atividades proibidas pelo acordo nuclear. A administração Trump revelou estar a rever o acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano assinado entre Teherã e 6 potências mundiais. Redação editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Cerca de 20 milhões de pessoas no Iêmen, Somália, Sudão do Sul e Nordeste da Nigéria encontram-se à beira da fome ou já se encontram nesta situação, indicou o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Desastres naturais são um fator contribuinte, mas muito do problema é provocado pelo homem ou exacerbado pelos humanos. Sudão do Sul, a luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar provocou uma guerra civil em dezembro de 2013 que continua até agora. Quase 6 milhões de sudaneses do Sul enfrentam fome que ameaça a vida. No Iêmen, uma guerra civil desestabilizou a economia, destruiu a produção agrícola e o comércio e fez aumentar os preços dos alimentos. 7 milhões de pessoas encontram-se com necessidade de assistência alimentar e outros 10 milhões passam fome. No nordeste da Nigéria, os ataques do Boko Haram deslocaram milhões de pessoas e reduziram drasticamente a produção de alimentos. Cerca de 5 milhões e 200 mil pessoas enfrentam grande insegurança alimentar. Igualmente na Somália, confrontos e violência provocados pelos militantes da Shabab exacerbaram uma catástrofe humanitária causada pela seca. A situação nos 4 países tem sido agravada pela recusa das partes envolvidas no conflito em permitir aos trabalhadores humanitários a entrega de assistência aos que têm necessidade. A 9 de agosto, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma declaração presidencial destacando que o conflito e a violência têm devastadoras consequências humanitárias, impedindo uma resposta eficaz e assim provocando a fome. O Conselho apelou a todas as partes no Iêmen, Sudão do Sul, Somália e Nordeste da Nigéria para que tomem medidas imediatas que possibilitem uma resposta humanitária mais eficaz. A ONU desafiou a comunidade global a ajudar a resolver este desastre humanitário, contribuindo com generosidade. A fome é um assunto de paz e de segurança, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU, Nikki Haley. Com a adoção da declaração do Conselho de Segurança, finalmente reconheceu a existência de um elo direto entre o conflito e a fome. Trata-se de uma crise criada pelo homem e as pessoas morrem à fome por causa de um conflito gerado pelo homem. O Conselho de Segurança deve continuar a exigir acesso para os alimentos e abastecimentos e serviços que salvam vidas nas áreas vulneráveis e devemos responsabilizar os governos e os grupos armados que bloqueiam o acesso. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 29 de agosto de 2017, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.